que esse trabalho da fiscalização no transporte coletivo, ele já vem sendo desenvolvido desde abril, meados de abril do ano passado. Então já se tornou uma regularidade, né? Claro que cada vez que tem uma alteração de bandeira, né, se adota novas medidas, né? Em caso de exceção, medidas de exceção, né? Mas o trabalho de fiscalização ele já vem sendo feito regularmente desde abril do ano passado, né? E todas as vezes que a gente identifica algum desvio ou que foge à regra, a gente toma medidas emergenciais e corrige os problemas de um dia para o outro, né?
Cleberson Fernando agora, tudo bem?
Tudo bom, Fernando. Prazer falar contigo.
Prazer é meu. Cleberson, você falou desse trabalho que tem sido feito desde o ano passado, mas é quase diário a reclamação aqui na emissora, nas redes sociais, dos ônibus do transporte coletivo com uma lotação considerável, excessiva muitas vezes. E não é para mim que eu gostaria que tu respondesse, para quem nos ouve agora e que faz uso desses ônibus e que está insatisfeito em ter que pegar um ônibus um pouco mais cheio, qual é a mensagem que a secretaria passa para o cidadão caxiense, se a fiscalização está sendo feita, mas se esse usuário continua encontrando o seu ônibus da sua rotina diária com uma lotação considerável?
Vamos lá. Vamos por partes, tá? Exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, pela manhã, das mais ou menos o primeiro horário que nós fiscalizamos foi 6h47. 6h44, melhor dizendo. E hoje de manhã a gente fiscalizou desde as 6h35 da manhã até 8h15 da manhã. A gente ficou hoje na EPI Imigrante, né? E ontem nós ficamos lá na travessa da São Marcos com a Avenida Bruno Segala, ali perto da Intral, tá? E assim, o que que se observa? Gente, de hoje, de todos os horários que nós fiscalizamos 58 horários hoje pela manhã. Então vocês pensem assim, são 58 ônibus, tá? Nesse período que nós ficamos lá até as 8h15, da manhã, que é o grande fluxo, é o grande horário de pico. A partir das 8h10 já cai lá embaixo o fluxo de passageiros, tá? Só 5 casos nós tivemos com passageiros acima dos 50%. Tá, daí se você me perguntar, mas quantos destes 58 ônibus, Cleberson, tinha excesso de passageiros? 5. E desses 5 que tinham excesso de passageiros, quanto eram esses excessos? Em um caso, passou 7%, no outro passou 4%, no outro passou, eu estou com as planilhas aqui na frente, 3%. Ou seja, isso em números representa, num caso, representa 2 passageiros, no outro representa 3 passageiros, no outro representa 6 passageiros. Tu entende? Então, assim, de fato, o que acontece, podem acontecer coisas pontuais? Sim, isso não, a gente não tem como prever, né? Não tem como prever. A gente pode corrigir a partir do momento que acontece para que naquela linha a gente não tenha problema de novo. Mas ocorre que o seguinte, o que que o usuário normal... E hoje, ontem conversei com usuários na fiscalização, hoje conversei de novo com usuários. Assim, a leitura do usuário é, superlotação é se tiver alguém em pé no ônibus, certo? Só que ocorre que o ônibus, a lotação de um ônibus, de um veículo, isso não é Caxias, tá? É no transporte urbano, tu pega um ônibus que tenha 37 assentos, né? A capacidade do ônibus não é 37 assentos. A capacidade de um ônibus é medida pela ficha técnica que sai do fabricante do ônibus, que diz que a capacidade do ônibus é os assentos, que são 37, mais 48 pessoas em pé. Tu entendeu? Isso já vem na ficha técnica. Esse ônibus tem uma capacidade de levar 37 pessoas sentadas e mais 48 em pé. Então, o que que se faz? Nós teríamos uma capacidade de 85 nesse exemplo de modelo de ônibus. 85 pessoas. 50% disso são 43. Então, o que, que as pessoas, o usuário normal, ele considerar se tem 40 assentos e tem 10 pessoas em pé, é superlotação. Não, na verdade é que o ônibus, esse ônibus pode levar 85. 50% disso é 43. 43 pessoas, sendo 50% da capacidade, vão ser 7 pessoas a mais do que o número de poltronas. Vão ter 7 pessoas, nesse exemplo que eu estou usando, em pé. Entendeu? E aí, para o usuário, talvez, ele, olha, tem gente em pé, superlotação. Não, mas é que é a capacidade do ônibus que está na ficha técnica e que também se segue nos decretos e se segue no, nos regulamentos e tal, é 85 pessoas, usando 50% da 43 pessoas. Então, assim, na prática, pelo que a gente tem fiscalizado, tem alguns excessos? Tem. Mas é como eu disse para vocês, de hoje, de 58 ônibus que nós fiscalizamos, apenas 5 sinalizaram 2, 3, 5 pessoas a mais. Então, assim, como a gente não consegue controlar o usuário, e eu vou te dar um outro exemplo. Hoje, por exemplo, hoje eu visualizei um caso na IPI Imigrante, quando estava lá com a equipe da fiscalização, que tinha um momento em que um ônibus já tinha fechado as portas para daqui a pouquinho iniciar o deslocamento. Não estava em movimento ainda, só tinha fechado, tal, beleza, estava todo mundo acomodado dentro do ônibus. Estava na capacidade. Aí uma usuária veio correndo e pediu para abrir. Provavelmente ela estava atrasada e tal, entrou. Só que no fato de ela entrar, mais 9 usuários que viram, entraram atrás. Aqueles 9 usuários ficaram acima do 50%. Tu entende? Então, assim, outras questões que eu vejo e que eu observei hoje, isso vocês podem observar também, e a secretaria está à disposição, se vocês quiserem visualizar isso. Hoje tinha usuários que, quando visualizavam que tinha, já tem pessoas em pé, nós observamos lá nos ônibus do IPI Imigrante, hoje o troncal, que é esse ônibus que faz o translado de uma IPI para outra, né? IPI Imigrante, IPI Floresta, fica fazendo esse roteiro o dia todo. Ele é um atrás do outro, mas o usuário às vezes tem a tendência de entrar tudo no ônibus da frente, tu entendeu? E aí, às vezes, o da frente vai com uma lotação maior e o de trás sai com menos de 10% ou 20% de lotação. Então, assim, eu acho que, como eu disse no início, todas as questões pontuais, mesmo essas que teve de excesso de 2 ou 3 ou 5 passageiros, nós consideramos como importantes e nós trabalhamos. Hoje de manhã nós já tivemos, depois da fiscalização, nós já tivemos reunião com a concessionária. Entende? Então as medidas, elas são, a gente vai para a fiscalização, identifica, traz para a secretaria, tabula e já chama a concessionária.
Era esse o meu questionamento mesmo, quando identificados os gargalos, os problemas, qual era o encaminhamento?
Para vocês terem uma ideia, o nosso canal com a concessionária tem sido diário, de manhã e de tarde, porque a fiscalização, tanto ela está sendo feita de manhã, quanto ela está sendo feita de tarde, nos horários de picos. Em todos os horários de picos, nós estamos atuando com 2 ou 3 equipes em pontos estratégicos, entendeu? Uma equipe vai para uma IPI, outra equipe vai para um cruzamento que a gente sabe que tem bastante fluxo, ou para uma linha que a gente sabe que tem um volume grande de passageiros, entende? Então, assim, aconteceu o ponto, sinaliza, vem para cá, tabula isso, a planilha já nos identifica, ó, nesse caso aqui tem problema, beleza, vamos chamar a concessionária, senta, conversa, ó, amanhã nós tivemos problema aqui nessa linha, o que aconteceu, né? E a gente identifica, encontra as razões, mas eu vejo muito que é assim, conversando com usuários, eles me passaram isso, sabe? Ouvindo eles, porque às vezes tu ouvindo o usuário, tu consegue entender de que forma que ele tá compreendendo as coisas. Para nós, às vezes, é natural entender que um, que a capacidade de um ônibus não é do transporte urbano, tá? No transporte intermunicipal ou interestadual, tu não pode transportar ninguém em pé. Mas no transporte urbano, você pode transportar pessoas em pé. Inclusive, tá na ficha técnica do ônibus, entende? Que você tem uma capacidade além dos assentos. E o usuário, que não tem também obrigação de ter esse conhecimento técnico de um ônibus, né? Ele daqui a pouco ele identifica que dentro do ônibus tem 3, 5, 10 pessoas em pé, ele diz, tem superlotação. Mas não é que a capacidade do ônibus realmente ela é bem superior ao número dos assentos e 50% disso, da capacidade do ônibus, vai ter alguém em pé, entendeu? Mas não é superlotação, ainda não está acima do permitido no decreto da bandeira preta.
Só para a gente encerrar, as fiscalizações permanecem por tempo indeterminado, Kleberson?
Tempo indeterminado. Como começaram em abril do ano passado e não foram suspensas e não acabaram até hoje, a gente segue até que seja necessário, né? Enfim, eu acredito que enquanto nós estivermos nesse período pandêmico, elas serão rotineiras, né? Manhã, tarde, todos os horários de picos.